Temos reunião plenária que começa às 16h e, portanto, eu gostava de dar desde já início a esta reunião. Não sei se o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista gostariam de fazer alguma apresentação do novo texto que foi distribuído há pouco tempo. Joana, Miguel, não sei como é que querem.
Brevemente.
Sim.
O novo texto não traz grande surpresa. É um texto que substitui os dois projetos que existiam, assinados pelo Bloco e pelo PCP. Cremos que é um texto que foi feito, aliás, sem preâmbulo, sem exposição de motivos, apenas com a parte resolutiva, com o objetivo de angariar consenso, para expurgá-lo de todas as considerações ou juízes de valor ou discussão até de matéria mais ideológica sobre a existência ou não do ensino privado e centrá-lo na questão da complementariedade e, portanto, na questão da transferência de dinheiro público para as situações em que existe oferta pública e, portanto, em que os contratos de associação são desnecessários. É um texto que salvaguarda as questões da progressividade, das cautelas, do respeito pelos contratos já assinados e é exatamente isso, um texto para conseguir o máximo de consenso em torno dele, na medida das possibilidades. A nossa proposta, se os grupos parlamentares estivessem de acordo, era que ele pudesse ser votado na comissão e que pudesse surgir no plenário como um projeto de resolução da comissão e não dos deputados originalmente proponentes. Agora, dir-me-ão os senhores deputados e as senhoras deputadas o que é que acham.
Sim. Quero... Eu pedi agora aos vários grupos parlamentares, dava a palavra ao PSD para se pronunciar.
Senhor Presidente, eu em primeiro lugar gostava de dizer aos colegas que recebemos isto com muito pouco tempo de antecedência e, portanto, o PSD analisou, mas não deixa de ter... A mesma posição que tinha há 15 dias, ou seja, há aqui, sobretudo os pontos 2 e 3, sugestionam-nos as maiores dúvidas, até porque dá a ideia de que o anterior governo não estudou o tema, ou que dá a ideia de que o privado é supletivo, quando isso já desapareceu da Constituição em 1982, e queria só colocar aqui em questão, ou pelo menos a seguinte questão, sobretudo aos grupos parlamentares envolvidos, proponentes, que é a seguinte: nós temos também um conjunto de outros pedidos de audiências para, enfim, de entidades que gostavam de ser ouvidas nesta matéria, e eu não sei se ainda vamos ter tempo de ouvir para eventualmente introduzir alterações ou não, ou se porventura já deram o processo como encerrado, mas gostava de perceber da parte do PCP e do Bloco de Esquerda se de facto ainda iremos ouvir mais entidades ou não antes de poder terminar o processo.
Sr. Deputado Miguel.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, dizer que o caráter complementar e supletivo do ensino privado, no nosso entendimento, está muito claro na Constituição, quando diz que é ao Estado que incumbe a total cobertura das necessidades com estabelecimentos públicos de ensino. E a partir desse artigo depreende-se que, se essa responsabilidade incumbe ao Estado, a existência do ensino particular deve ser entendida precisamente numa perspectiva de complementariedade. De toda a forma, bem, a lei de base do sistema educativo, se quisermos, vai ainda mais longe. De toda a forma, o texto, enfim, parece-nos bastante razoável. Eu acho que só defendendo que a rede deveria ser privada é que se pode votar contra um texto que diz que o Estado deve acautelar o interesse público, não financiando privados onde existe escola pública. Eu julgo que isso é o mais razoável que pode ser exigido a quem, junto dos eleitores, diz defender o interesse público. E quanto à forma e ao tempo, neste caso, para responder à senhora deputada Nilza de Sena, tendo em conta o requerimento para o adiamento da votação apresentado, julgo eu, menção a 15 dias, fazer referência a 15 dias, temos até esta sexta-feira para votar este texto em plenário, e isso decorre da extinção do prazo do requerimento. Da parte do PCP, autor da iniciativa e que subscreve agora o texto em conjunto, ou melhor, subscreve esta proposta para que possa ser um texto de substituição apresentado pela Comissão, enfim, não apresentaremos requerimento para o prolongamento do prazo, e não apresentando o bloco, julgo que fica também impedida a possibilidade de alargar um prazo, não sendo os proponentes a fazer essa mesma proposta.
Bem, eu acabei também de receber o documento. E não tem de facto a ver com o facto de ele ser extenso, não é essa a razão, mas o conteúdo é sensível. E eu, a primeira coisa que queria dizer é que registo, faço questão de registar o esforço de tentativa de uma conciliação e de ir ao encontro com uma posição que é também a posição das bancadas deste lado. Não devo falar por todos, tens toda a razão, mas com a procura de um esforço. No entanto, da análise que fiz até agora do documento, não é suficiente para poder ainda sentir-me confortável com o que aqui está redigido. Mas mais do que isso, ou noutra linha, e aqui partilho sim daquilo que foi dito pela senhora deputada Nilza de Sena, eu recebi muitos, muitos, muitos pedidos de escolas e de professores para serem ouvidos em iguais circunstâncias de que a FENPROF ontem teve a ocasião de ser ouvida. E eu não posso, em consciência, não dizer isto aqui, não posso dizer que acho que deveríamos dar uma oportunidade a que essas escolas fossem ouvidas. E, portanto, eu insistiria na possibilidade de prorrogação do prazo também por esse mínimo de decência e de equilíbrio entre as partes, mesmo admitindo que o esforço de redação seja de ambas as partes o possível. Mas eu tenho dificuldade em não dizer isto, não, e, portanto, para já não me sentiria com capacidade de votar este projeto de resolução.
Sr. Presidente, estimados colegas, em relação ao projeto que aqui está em cima da mesa e à resolução que ressalta do mesmo, dizer que da parte do Partido Socialista não há absolutamente problema nenhum em fazermos essa mesma votação. Entendemos que o texto está bastante mais equilibrado, remete-nos para uma componente de relatório e de avaliação daquilo que se passa, para uma componente de redimensionamento da rede, tal como já foi dito pela senhora Secretária de Estado em audição nesta comissão, e também no ponto 3, a meu ver, tem uma nota importante, que é a questão dos compromissos contratuais, do princípio da prestação da confiança, a estabilidade das escolas, e portanto há aqui uma notória evolução por parte dos proponentes de gerar algum consenso e algum equilíbrio que o PS tem que saudar e sublinhar, tendo em conta a importância do tema. E, portanto, em relação ao texto, revemo-nos nesta nova redação e neste equilíbrio e naquilo que é também as posições que o PS defendeu em plenário. Em segundo lugar, dizer que se tivéssemos votado logo no dia do plenário também não teria ocorrido sequer audiências, tínhamos feito a votação e o processo ficava ali. Em terceiro lugar, dizer que este projeto é uma mera recomendação, portanto não fecha nada, não há nenhum processo que fique aqui fechado. Portanto, este processo, de um ponto de vista de desenvolvimento futuro e legislativo, voltará a passar necessariamente por aqui e também implicará da parte do Executivo um conjunto de procedimentos e de auscultações e de alterações subsequentes. E, portanto, nada morre aqui, nada se fecha aqui. Este é um projeto de resolução. É uma recomendação, tem uma mensagem, obviamente, política, como todas as mensagens que se passam nas nossas intervenções e nestes documentos, nestes documentos em particular, mas, posto isso, entendemos que nada fica prejudicado em termos de auscultações futuras, em termos de processo futuro, porque um projeto de resolução não tem sequer eficácia vinculativa, é uma mera recomendação.
Sim, é sobre esta questão. Por um lado, eu percebo que o projeto foi enviado um bocadinho acima da hora e, portanto, os partidos e os grupos parlamentares têm de ter tempo para analisar e consensualizar posições de voto, mesmo dentro dos grupos e com as direções de bancada, compreendo isso perfeitamente. Outra coisa com a qual eu já não me sinto tão confortável é adiar a votação para depois de um conjunto de audições que podem ser intermináveis, serão certamente muitas e, portanto, nos remete para um futuro em que, se calhar, até a própria a oportunidade do projeto se perde. A FENPROF foi ouvida, porque a FENPROF era a promotora das petições que deram origem aos projetos e, portanto, até aqui estava num estatuto, não, mas numa posição diferente, e foi por isso que foi ouvida. Certamente todos e todas temos curiosidade e interesse em ouvir as escolas. Acho que todos os grupos aqui já ouviram, pelo menos a associação representativa, que já pediu audiências a todos os grupos parlamentares. Nós reunimos com eles, acho que todos os grupos o fizeram. Como disse a deputada Susana, este projeto é muito generalista. Ele não refere de maneira nenhuma como é que deve ser feita a racionalização, quais são os métodos. Ele é muito baseado na ideia de estudar e acho que ele é possível que seja paralelo à sua aprovação com a audição das escolas e das associações representativas e dos professores e dos pais e dos alunos e toda a gente que nós devemos e queremos ouvir. Posto isto, o que é que eu acho que é possível para tentar facilitar? A única forma de nós evitarmos uma votação na comissão, para dar tempo aos grupos parlamentares, se assim o entenderem, se acharem que não vale a pena, votamos já. Mas se acharem que vale a pena terem tempo para discutir com as vossas bancadas até ao plenário de sexta-feira, nós podemos é abrir o projeto à subscrição dos senhores deputados que o quiserem subscrever, apresentá-lo como um projeto subscrito pelos deputados que o entendem, e as bancadas do PSD e do CDS não têm que se comprometer aqui com um voto e cristalizá-lo para o plenário de sexta-feira, e, portanto, têm até sexta-feira para discutir com as suas bancadas parlamentares qual será a sua posição de voto. Se acharem que isso facilita o processo, nós temos abertura para isso. As bancadas que entendem assinam, no plenário vota-se, não se vota aqui, assim há tempo para consultar as respectivas bancadas. Se acharem que não vale a pena, porque a posição não vai alterar-se, mas vale votar aqui, e segue como projeto de comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do PCP, em primeiro lugar, também temos disponibilidade para que o texto, em vez de ser apresentado pela comissão, também compreendendo, o curto prazo com que fomos todos confrontados, principalmente os senhores deputados que não participaram na redação, evidentemente, o texto pode não ser apresentado como texto de substituição e, nesse caso, não é votado em comissão e passa a ser um texto que é apresentado pelos deputados que entendam em substituição de dois projetos que, entretanto, o PCP e o BE e o Bloco de Esquerda retirariam. Ou retirariam ou, pelo menos, fariam não votar. Essa é uma opção que, portanto, pode permitir mais tempo de reflexão. Eu só gostava de ainda dizer duas coisas. As escolas com contratos de associação necessários nada têm a temer com a discussão que estamos aqui a ter. As escolas com contrato de associação que sejam necessários para o cumprimento da cobertura territorial da escola e do sistema de ensino, nada têm a temer. Os colégios que vivem à custa do Estado e do desvio de alunos da escola pública para a escola privada, esses sim devem estar preocupados, mas esses são precisamente os contratos de associação que nunca deveriam ter sido assinados. E termino dizendo que não nos parece necessário alargar o tempo para a votação além da sexta-feira que vem, portanto além do próximo plenário com votações, na medida em que estamos a falar de um projeto de resolução, é uma recomendação ao Governo. O Governo deverá, para o cumprimento desta resolução, encetar um conjunto de contactos e de regulamentação. E nesse conjunto de elaboração legislativa, o Governo está obrigado, inclusivamente, certamente a contactar com as diversas entidades envolvidas e, portanto, a haver uma alteração legislativa no seguimento deste projeto de resolução, porque ele não produz efeitos, a Assembleia não tem poder executivo, esse contacto terá de ser feito. E por quem legislará nesse sentido, que nessa altura, certamente, o Governo. E, portanto, também não nos parece absolutamente necessário, e relembro aqui que não me recordo de, na passada legislatura, em alguma vez, o PSD e o CDS terem apresentado textos de substituição de projetos de resolução para irem ao encontro de preocupações de outros grupos parlamentares. Em nenhum momento me lembro disso ter ocorrido, pelo menos na área da educação. E, portanto, enfim, julgo que já até devemos saudar, e o que foi feito pela senhora deputada do CDS, esta redação, que, enfim, que fez com que, em alguns casos, o texto fosse alterado, até para contemplar algumas das críticas e algumas das questões, digamos assim, que foram colocadas por outros grupos parlamentares, o que é também uma prática nova no Parlamento. Pelo menos nos últimos, tendo em conta os últimos 4 anos.
Danilza.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É mesmo para dizer apenas, naturalmente nós não temos a prerrogativa de nos envolver nas decisões de liberdade, no fundo, dos grupos parlamentares proponentes, como é evidente, que estão no seu arbítrio de decidir se querem ou não prolongar o prazo. No nosso entender, é apenas para dizer que, havendo pedidos de audiência prévios, nos parecia cordial e até de algum equilíbrio que pudessem ser ouvidas algumas das entidades que se propõem vir aqui à nossa Comissão. Não é esse o entendimento dos diferentes grupos parlamentares, por parte do Grupo Parlamentar do PSD. Dizer que registamos a abertura que os senhores deputados tiveram neste momento de eventualmente alargar o prazo, ou no fundo de fazer um texto de substituição e propor uma votação na sexta-feira, mas, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dizer que o articulado, da forma como está escrito, nos merece algumas reservas e que, portanto, quer no ponto 2, sobretudo a última frase, quer no ponto 3, manifestamente, entram, colidem com algumas das posições que o PSD assumiu e, portanto, com muita clareza dizê-lo aqui, e não será pela extensão até sexta-feira que a nossa posição se irá inverter e, portanto, por essa via dizer que se calhar estaremos, uma vez que não podemos, os grupos não querem prolongar e ouvir outras entidades, prolongar o prazo, por nós votamos hoje, portanto, não tenho nenhum obstáculo a essa possibilidade que lisa.
Senhora deputada, pensa.
Desculpe.
Não.
Posso?
Já estou com um tique. Bom, então é assim, nós no Grupo Parlamentar do CDS-PP, estava agora aqui fazendo uso das tecnologias a tentar saber o que é que o meu grupo parlamentar também tinha a dizer sobre o assunto. E, de facto, nós temos aqui dois problemas de fundo que eu acho que provavelmente são intransponíveis e, portanto, se calhar a votação far-se-á agora. O primeiro tem a ver com o ponto número 2 e tem a ver com o facto de se o número 2 acabasse onde diz redimensiona a rede, nós viveríamos felizes, porque isso pressuporia que havia a possibilidade de se equacionar uma reavaliação da rede para um lado ou para o outro, não é? Pronto. Em função do critério sim a definir, que não está aqui plasmado de qualquer das formas. E o número 3 achamos que sinceramente não faz grande falta, na medida em que qualquer governo é livre de abrir ou não novos contratos de associação e não era preciso que isso aqui tivesse. Portanto, como percebo, com algum grau de objetividade, que isto é uma diferença provavelmente insanável entre ambos, e lamentando apenas... Lamentando não ser possível saná-la, primeiro. E segundo, não ser possível acomodar as audições, que de facto também me vai fazer... Mas que é verdade que podem ser feitas depois noutro contexto, portanto, esse compromisso que tenho com as pessoas que depositaram em mim esse pedido também se pode resolver. Acho que o votaremos agora.
Bem, eu fui informado que isto não carece de uma votação. Isto carece da discussão aqui, foi como fui informado agora pela doutora Teresa. Isto não carece de votação.
Enquanto já não tínhamos surpresa.
Exato. Ok. Ok, pois. Pois, ok. Muito bem. Pois, ok. O PS gostaria de se pronunciar sobre esta questão?
Sr. Presidente, para praticamente dizer em duas palavras aquilo que a minha colega já disse em mais palavras. Por nós pode-se votar agora. Registamos com agrado que os proponentes dos projetos de resolução tenham feito um esforço para fazer do texto um texto que a nós não nos coloca dificuldade nenhuma neste momento. Talvez o argumento que até me causasse mais problemas seria não vamos ouvir as outras entidades que pediram. Mas isto é a abertura de um processo de nós queremos estudar, queremos discutir e, portanto, não está absolutamente nada prejudicado. Tive, aliás, esta manhã a oportunidade de dizer a uma das federações que nos pôs essa questão, dizer não, estamos a começar, portanto, não prejudica nada. Nesse sentido, nós estamos completamente disponíveis para votar agora, se assim o entenderem, se isso não causar incómodos a ninguém. Se o método for outro, também não é por causa do método que nós vamos causar qualquer dificuldade.
Muito bem. Eu ia propor então que isto veio à Comissão, adiámos esta reunião da Comissão, que isto seja um projeto que beneficiaria de uma votação da Comissão. Se estiverem de acordo, podemos proceder à votação e avançar desta forma. Não sei se tem outra opção. Isto tem, há duas alternativas, Tereza.
Senhor Presidente, só...
Ou é um parecer da Comissão... Parecer da Comissão, exatamente.
Mas isto não é. Pois, era isso que eu ia dizer, Sr. Presidente. Okay.
Sim.
Nós, se o texto pode ser apresentado como um texto de substituição apresentado por esta Comissão e aparecerá no plenário, no guião de votação, a dizer texto de substituição apresentado pela Comissão, mas aí é preciso ser votado daqui. Se não quisermos isso, e é razoável, os grupos parlamentares não tiveram tempo para que o texto fosse, agora pudesse ser discutido e votado, os grupos parlamentares que o acertaram assumem a sua, entre aspas, a sua autoria, e assinam, e nesse caso não há necessidade de votação.
Okay. Estamos de acordo em relação a esta solução apresentada pelos... Muito bem, muito obrigado. Agradeço também a vossa disponibilidade para estarem aqui hoje com tão short notice. Agradeço o esforço enorme que foi feito também pelos partidos que tentaram chegar a um acordo que pudesse ser aceito pelos vários partidos. E vemos na próxima terça-feira na Comissão e no plenário. Muito obrigado.
Na terça-feira já o Sr. Ministro.